Até hoje, até o fim dessa quinta-feira, dia 7 de março, a Petrobras deve divulgar os seus resultados referentes ao quarto trimestre do ano de 2023 e o mercado tem grandes expectativas acerca dos dividendos da companhia, que a gente sabe que são muito relevantes e que o mercado tem uma grande expectativa. Além disso, os números da Taesa fizeram o mercado ter um certo ceticismo com o futuro dos dividendos da companhia e, por falar em dividendos, a TIM prometeu 12 bilhões de reais ao ano em dividendos até o ano de 2026, conforme o documento publicado hoje. E além de tudo isso, o Ibovespa nesse cenário todo ficou meio cauteloso e fechou em queda ainda abaixo dos 129 pontos nessa quinta-feira. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para todo mundo que está entrando na live das 19 horas do Sul Notícias logo nesses primeiros minutinhos. Deixo aqui meus cumprimentos para todo mundo que está marcando presença aqui logo que a gente abriu essa transmissão aqui. Bora falar do que interessa, do que movimentou o mercado nessa quinta, porque como eu falei para vocês, hoje é um dia muito aguardado, né? Um dia que mexe bastante com o mercado, porque hoje é o dia do tão esperado resultado trimestral da Petrobras. Até então, até essas 19 horas e 5 minutos, a gente não viu nenhum tipo de divulgação por parte da Petrobras. A companhia ainda não colocou, né, a público, né, o seu resultado referente ao quarto tri, mas a gente está com a página da CVM aqui aberta, está com a página de RI, então se durante a live esse resultado for divulgado, a gente traz aqui para vocês ao vivo, a gente abre o PDF aqui e mostra para vocês. Até lá, a gente noticia aqui os dados, como é que estão as expectativas e o que tem para esperar da companhia até esse resultado, que como eu falei para vocês, deve sair até o fim de hoje, né, até o fim dessa quinta-feira, como está previsto, né? A divulgação após o fechamento do pregão. E por falar em pregão, bora falar como é que foi o saldo do Ibovespa nessa quinta, bora falar do que interessa, porque como eu falei para vocês aqui na abertura, hoje o dia foi negativo para o Ibovespa, hoje o índice recuou 0,43%, fechou aos 128.339 pontos. Como vocês estão vendo no mapa dos ativos do Status Invest, foi um dia bem negativo para as movers, para as companhias que têm um papel, né, têm um peso relevante no Ibovespa. A própria Petrobras, que divulga o seu balanço ainda hoje, teve uma queda até que significativa, que é uma retração de 1,1% no caso das preferenciais e 0,6% quando a gente olha para as ordinárias. Vale também caiu, inclusive caiu na contramão do minério, porque a commodity subiu lá na bolsa de Dalian e a Vale aqui caiu 0,34%. Além disso, todos os bancos caíram em bloco. A gente teve alguns poucos destaques hoje, né, que foram destaques relativos à temporada de balanço. Por exemplo, a gente viu altas aqui de Localiza, de outras companhias, e na contramão a gente também viu quedas relevantes. A própria CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, ela reportou o seu resultado do quarto tri, ficou abaixo do consenso Bloomberg no lucro líquido e derreteu na bolsa hoje, uma retração ali de 5,6%. Inclusive, foi a maior queda do Ibovespa no intradia dessa quinta-feira, como vocês estão vendo aqui, né? A gente viu CSN, CVC e Dex Company sendo as três maiores quedas do índice, todas caindo ali mais de 5%. A CSN caindo 5,6%, CVC e Dex Company caindo 5,4%. A Localiza, por sua vez, foi a maior alta, avançou 3,7%, e Dux também avançou 3,1%, e outras companhias aqui, né, Natura, TIM, BRF também ficaram na ponta positiva, mas foram altas menos expressivas ali na casa dos 2%. Como eu comentei com vocês, a TIM a gente viu uma influência aí do plano estratégico, né? Eu falei que ela prometeu bilhões de dividendos, mas não foi só isso, ela divulgou um documento ali com vários pontos, né, várias projeções para o curto e médio prazo, que ela considerou curto prazo é o ano de 2024, médio prazo o ano de 2026, e ela fez alguns dos dividendos. A gente, inclusive, detalha isso logo menos aqui para vocês. E se tratando das commodities e bolsas internacionais, a gente viu um dia bem positivo lá para Nova York. Lá em Wall Street, todos os índices fecharam em alta, Dow Jones avançou 0,3%, a S&P subiu 1% e a Nasdaq subiu ainda mais, avançou 1,5% no pregão dessa quinta-feira. Além disso, quando a gente olha para as commodities, o petróleo Brent teve uma leve queda aí, recuou 0,18% a US$ 83 por barril, e o minério de ferro subiu, como eu comentei com vocês, teve uma alta de 1,8% lá na bolsa de Dalian para US$ 123 a tonelada. E o dólar novamente teve uma pequena queda ali, recuou 0,23% hoje, fechou, portanto, aos R$ 4,23. Esse foi o saldo do pregão dessa quinta-feira, dia 7 de março de 2024. E a gente ainda deve ver a principal notícia do dia, né? Que é a notícia sobre o resultado da Petrobras, sair até a meia-noite de hoje, né? A gente deve ver muito em breve esse resultado ser divulgado. Até lá, a gente tem que trabalhar aqui com as expectativas, com o que o mercado espera e também com algumas notícias. Afinal de contas, tem aí um rumor rolando no mercado de que a Petrobras possa voltar a ser sócia da Vibra, antiga BR Distribuidora, que foi privatizada no governo anterior. Em se tratando dos resultados trimestrais, né, do resultado do quarto tri de 2023, que está para ser divulgado ainda hoje, o consenso do mercado, né, os dados do consenso Bloomberg, mostram que as expectativas são de R$ 33,4 bilhões de lucro, R$ 75,8 bilhões de EBITDA e uma receita líquida de R$ 131,6 bilhões. Os dividendos extraordinários, que devem ser bilhões de dólares, inclusive, eles têm, né, eles geram uma grande expectativa do mercado. Inclusive, o próprio Goldman Sachs emitiu um relatório falando que, abre aspas, todas as atenções estão voltadas para esse anúncio de dividendos. E vale lembrar que, individualmente, algumas casas têm projeções maiores do que o consenso Bloomberg. A Genial Investimentos, por exemplo, espera R$ 35 bilhões de lucro aí nesse quarto tri de 2023, o que também representa uma queda se a gente comparar com igual a etapa do ano anterior. Muito possivelmente, né, o lucro da Petrobras vai cair no comparativo anual, afinal de contas, a base comparativa, né, que é o último trimestre de 2022, mostrou linhas do balanço aí bem polpudas, então é difícil superar esses números, mas a gente sabe que o mercado ele premia ou penaliza as empresas com base enquanto elas descolam das expectativas, né? Então, a gente deve ver uma Petrobras sangrando bastante no mercado amanhã, se ela reportar dividendos que o lucro ficar muito abaixo desses 33 bilhões que o consenso de mercado espera. E vale lembrar aqui que algumas casas aqui, como é o caso do Itaú BBA, né, projetam lucro em dólar, né? O BBA tem uma projeção de US$ 7,2 bilhões de lucro, né? O que, se a gente considerar um câmbio de R$ 5, dali ali também mais do que o consenso Bloomberg, né? R$ 35,3 bilhões, que também representam queda na base. A receita líquida da petroleira deve alcançar US$ 26 bilhões, uma queda ali de 13%. Um pagamento de dividendos na casa dos US$ 3,9 bilhões nesse trimestre, considerando a atual política de remuneração aos acionistas da empresa, o que implicaria um rendimento de dividendos de 3,6%. Além disso, o BBA também estima que a Petrobras deve pagar entre 4,7 e 8 de dólares em dividendos. Aqui são os dividendos que o mercado está com grandes expectativas, que eu só estou citando aqui para vocês. Com isso, o dividend yield desse pagamento ficaria entre 4,2% e 7,7%, ou seja, a gente está falando de dividendos que são bem poupudos. A gente ainda não viu, como eu falei para vocês, a divulgação desses dados, né, a divulgação desses números aqui referentes ao quarto tri de 2023, mas como eu falei, existe uma grande expectativa aqui para os dividendos extraordinários. Lembro todos vocês que fazem poucos pregões que alguns executivos, o próprio presidente da Petrobras, na verdade, haviam comentado que, né, que a Petrobras precisava ser mais cautelosa com os dividendos. Inclusive, isso provocou uma queda bem grande nas ações. Mas, obviamente, que dadas as regras atuais, né, dadas as normativas que a gente tem hoje, a Petrobras deve simplesmente seguir a sua política de remuneração aos acionistas. Com isso, talvez a gente veja esses dividendos tão esperados aí pelo mercado. Se, como eu falei para vocês, se até o final da live a Petrobras divulgar esses números, a gente traz ao vivo aqui para vocês. Só a título de curiosidade, segundo os dados atualizados do Status Invest, a Petrobras hoje tem um dividend yield de 18,1%. Esse dividend Yield, ele se dá por conta de que a companhia, né, as ações preferenciais, deram direito a R$ 7,32 em proventos por ação no acumulado dos últimos 12 meses. Esses que são os dados atualizados aí, dos dividendos da Petrobras, conforme o Status Invest. E como eu falei para vocês, além desses números aqui do balanço, além de todos esses dados aqui que tem a ver tanto com o lucro, receita, EBITDA e os próprios dividendos, a gente tem alguns outros rumores que rondam o mercado, né? A gente trocou de notícia, mas não trocou de empresa, porque a gente ainda tem que falar sobre Petrobras, porque agora existe um rumor de que ela pode voltar a ser sócia da Vibra. A Vibra, que é aquela antiga BR distribuidora que foi privatizada no governo anterior, no governo do Jair Bolsonaro. As notícias aqui são notícias de bastidores, né? Ou seja, são notícias que não foram confirmadas ainda pela empresa. E foi uma notícia, né? Tudo começou com uma notícia de bastidores do jornal O Globo, que mostrou que a Petrobras estaria ali planejando a voltar a atuar nesse setor de distribuição de combustíveis. As fontes que relataram para o jornal, né, fontes anônimas ali que estariam a par do tema, elas relataram que existem discussões entre a Petrobras e a Vibra, que estão em estágio inicial, mas são discussões que devem se esquentar depois de a gente ver o mercado dar um pouco menos de valor, digamos assim, para outra transação envolvendo a Vibra, que é aquela fusão com a Eneva que a gente viu agitando o mercado nas últimas semanas. A tese é que tanto a Petrobras quanto a Vibra estão explorando a possibilidade de a estatal, né, a própria Petrobras, vender combustíveis diretamente para empresas que possuem frotas, como empresas de ônibus, por exemplo. E a Petrobras estaria, com esse acordo todo, mirando comprar uma fatia societária na Vibra. Essa fatia pode ir de 20% a 40% do capital social da empresa. E, além disso, a Petrobras buscaria também o que a gente chama de Golden Share, que é uma ação especial que, quando você tem na carteira, você tem poder de veto, né? Você fica com um poder estratégico ali de algumas decisões. Assim como aconteceu, por exemplo, com a Eletrobras, que a gente viu ela sendo privatizada, mas o governo segue com uma Golden Share, ou seja, o governo segue podendo ter o poder de veto em assuntos estratégicos, por exemplo. Mas, ainda assim, ainda que a Petrobras compre de 20% a 40% da Vibra, a Vibra vai continuar, né, operando como uma companhia privada e uma companhia independente, ou seja, até então, pelo que se sabe, não existem planos de fazer a Vibra voltar a ser uma companhia estatal. E o indício inicial aí dessa nova fase de conversas envolvendo Vibra e Petrobras, ele começou ainda em meados de janeiro, quando a Petrobras anunciou que não tinha interesse em prorrogar o prazo de vigência do contrato de licença de uso de marcas da empresa, né, da Vibra, que se iniciou em junho de 2019 e está programado para se encerrar 10 anos depois, em junho de 2029. Segundo as fontes anônimas a par do tema aqui, que relataram para o jornal Globo toda essa situação, atualmente a relação entre Vibra e Petrobras é, abre aspas, amigável, e as duas companhias têm conversas constantes. Então a gente deve ver aí, deve ver mais novidades sobre isso muito em breve, né? Nas próximas semanas, né, se a Petrobras vai de fato ou não comprar uma fatia societária da Vibra. Inclusive, a gente tem que ver se ela vai se pronunciar sobre esses boatos, né? Geralmente, quando tem esse tipo de notícia na imprensa, a própria CVM questiona a empresa e ela precisa emitir um comunicado oficial, né, uma nota. Se a Petrobras comunicar ou qualquer outra novidade que a gente tiver sobre essa transação, obviamente, como eu falei para vocês, a gente traz aqui para vocês na live das 19 horas. Inclusive, eu já estou vendo que o pessoal está quase fazendo o bolão aqui para quando que sai, que hora que sai o balanço da Petrobras. O pessoal está falando que sai às 8. Se sair às 8, infelizmente, a gente não traz na live aqui, porque eu já vou ter fechado a transmissão. Mas se sair antes disso, sair 7h15, 7h20, 7h25, a gente traz aqui para vocês na live das 19 horas. Por enquanto, a gente ainda não tem dados. Eu estou dando F5 aqui na página de resultados da Petrobras e a gente ainda não viu esses dados saírem. Hoje é live com emoção, né? Hoje é teste para cardíaco, né? Para a gente ver quando que esse resultado da Petrobras sai e principalmente os dividendos, né? Afinal de contas, como eu falei para vocês, boa parte do mercado está esperando esses dividendos, né? Esperando que a gente vai. O que a gente vai ver nesse pagamento de proventos da companhia. E por falar em dividendos, como eu falei para vocês, hoje o noticiário está recheado sobre esse tema, porque a gente viu a divulgação ontem do resultado trimestral da Taesa, que é uma companhia que o mercado está olhando com uma lupa ali, né? Afinal de contas, ela reportou até um lucro líquido regulatório e outras linhas do balanço que agradaram um pouco. As ações, inclusive, subiram no pregão de hoje. Só que apesar de tudo isso, a gente viu um mercado, né, principalmente o sell side, um pouco cético com relação ao futuro dos dividendos da companhia. Resumindo bem, de uma maneira bem sintética aqui o resultado, a Taesa reportou 301 milhões de reais de lucro líquido regulatório no quarto tri de 2023, um número que ficou abaixo do consenso do Bloomberg, e uma receita líquida que subiu 9% para 2,4 bilhões, enquanto o EBITDA também cresceu num patamar muito parecido, ali avançou 8,5% e fechou em 2 bilhões no período. Esses números, junto com as outras linhas do balanço, fizeram as ações da Taesa, né, as units aí da Taesa, subirem 2,2% no pregão de hoje. Apesar disso, existe um certo ceticismo com relação aos dividendos, como eu falei para vocês. A dinâmica de despesas e de custos da companhia, ela até animou um pouco o mercado, mas as ações subiram, como eu falei para vocês, por conta disso. Mas, além de tudo isso, a gente tem os dividendos. A gente sabe que Taesa, ela foi muito, nos últimos anos, buscada por vários investidores por conta da distribuição de proventos, né? E o que preocupa os analistas hoje é a maneira como qual a companhia vai crescer a sua receita nos próximos anos. Além disso, a gente tem o fato de que a Taesa é a companhia mais alavancada dentre os seus pares, ou seja, é a companhia que tem a maior alavancagem se a gente comparar com outras companhias do setor elétrico que são transmissoras. Atualmente, a alavancagem da Taesa é de 3,7 vezes a dívida líquida por EBITDA, né? Ou seja, a dívida líquida da companhia é 3,7 vezes o valor do seu EBITDA. E além disso, a Taesa é a que possui o menor número de projetos em construção com menor prazo de concessão médio e, além disso, tem 60% da sua receita atrelada ao IGPM. Esses números aqui assustam bastante os analistas, fazem com que eles fiquem bem cautelosos. O próprio Itaú BBA emitiu um relatório falando que esperam que a alavancagem da companhia siga bem alta nos próximos anos, suba inclusive para cerca de 4 vezes o seu EBITDA, né? 4 vezes dívida líquida por EBITDA, dada essa grande quantidade de capex. Basicamente, o cenário aqui é o fato de a companhia ter que gastar bastante caixa para gerar receita, investir nos seus projetos, né? Colocar o seu dinheiro em outro lugar que não seja no bolso dos acionistas. E esse cenário, ele obviamente diminuiria os dividendos da companhia e aumentaria a alavancagem. Isso porque, como eu falei para vocês, tem essa questão dos projetos, né? A gente sabe que essas companhias do setor elétrico, elas dependem muito dos projetos e também do prazo, né? Geralmente, o pessoal que analisa elétricas tende a ter gosta, né, de ter uma previsibilidade maior de receita, né, que todos os projetos da companhia sinalizem um futuro muito sólido, muito claro. E, ao que parece, não é isso que a gente está vendo no caso da Taesa. Inclusive, o próprio BBA, que foi quem eu citei aqui nesse relatório, recomenda venda das ações da Taesa. E eu ressalto aqui que é relativamente difícil que o analista do seu site recomende venda para algum papel. Geralmente, quando eles estão com um pouco mais de cautela, eles mantêm a recomendação neutra. Hoje, o BBA, como eu falei para vocês, recomenda venda dos papéis Taesa 11, né, das units da Taesa, eles que têm um preço-alvo de R$35,95. A cotação da Taesa hoje, segundo o fechamento de hoje, é de R$35,40. E como eu falei bastante de dividendos aqui também, vale lembrar que, segundo os dados atualizados do Status Invest, o dividend yield da Taesa hoje é de 6,3%. Isso porque a companhia pagou R$ 2,24 por ação nos últimos 12 meses. Esses são os últimos dados aí, então, sobre a Taesa, as últimas atualizações. Como eu falei para vocês, ela reportou o seu balanço trimestral na noite de ontem, inclusive divulgou o balanço depois das 10 da noite, salvo engano, por isso que a gente não trouxe aqui na live das 19 horas, mas hoje a gente trouxe aqui as principais novidades, né, as últimas atualizações. E ainda falando de dividendos, ainda falando sobre proventos aí para os acionistas, teve gente prometendo proventos bilionários para os seus acionistas, né, para quem tem ações na carteira nos próximos anos. E eu estou falando de uma companhia do setor de telecomunicações, estou falando da TIM, que prometeu ali cerca de 12 bilhões ao ano em dividendos nos próximos anos. Pois é, esse número aqui ele consta de um documento que foi divulgado hoje, nessa quinta-feira, que é basicamente o plano estratégico da companhia. Ela emitiu um fato relevante e nesse documento ela colocou ali várias das suas projeções de receita, EBITDA, investimentos, fluxo de caixa operacional e também de remuneração aos seus acionistas. Conforme esse fato relevante, os dividendos da TIM devem ser de 11,8 bilhões de reais a 12,2 bilhões de reais numa janela entre 2024 a 2026. Segundo a companhia, essa projeção ela inclui juros sobre capital próprio, dividendos e recompra de ações ou outros instrumentos aplicáveis. Além disso, nesse documento, eles fizeram aqui projeções de receita que incluem um crescimento aí da receita de serviços de base anual entre 5% e 7% para 2024, no comparativo com o ano anterior, né? E lá em 2026, um crescimento que fica ali entre 5% e 6%. Já os investimentos, né, o CAPEX da companhia, que foram estimados aí nesse plano estratégico, devem ser de 4,4 bilhões a 4,6 bilhões, tanto em 2024 quanto em 2025 e também em 2026. E só a título de curiosidade, né, como eu estou falando pra caramba sobre dividendos hoje, e eu gosto de falar como é que está o panorama hoje, né? O dividend yield hoje ainda tinha de quase 5%. Hoje as ações ordinárias aí tinha esse 3, tem um dividend yield de 4,92%. Isso porque foram pagos 90 centavos por ação nos últimos 12 meses. Inclusive, comenta aí no chat se você tem ações da TIM na carteira, se você tem... ações da Petrobras, seja lá qual o papel que você tiver na carteira, interage no chat. Hoje eu vi o pessoal tá agitado aí, deixa o meu boa noite para todo mundo que está marcando presença aqui no chat. Inclusive, peço para você também deixar o seu like aqui na descrição e se inscrever no canal se você for novo por aqui, para você se juntar essas mais de 70 mil pessoas que acompanham a gente aqui diariamente sobre as principais novidades do mercado financeiro. E falando aqui ainda sobre o noticiário corporativo de hoje, porque a gente tem mais notícias sobre balanço, hoje a gente viu uma leve aquecida aí na temporada de resultados do quarto tri, a gente viu a divulgação do resultado da CSN. Quando eu falei do fechamento de pregão mais cedo hoje na live, eu destaquei aqui que a CSN foi a companhia que mais caiu no Ibovespa hoje. A gente viu uma retração ali acima de 5%. E esse aqui, esse aqui é o perfeito exemplo de por que uma companhia ela não sobe ou cai na bolsa quando o lucro dela sobe, né? Então, assim, a gente viu que o lucro da CSN ele subiu 332% se a gente comparar com o igual à etapa do ano anterior, né? Então, ela lucrou R$ 851 milhões no quarto tri de 2023 e esse número ele é 332% maior do que o que ela lucrou em igual etapa do ano anterior, né? No quarto tri de 2022. E aí você me pergunta, Eduardo, se o lucro subiu tanto, né? Multiplicou mais do que multiplicou por 4, por que a gente não viu as ações subindo na bolsa hoje? Basicamente, porque como eu falei para vocês, o mercado premia, né? As ações sobem só quando os números vêm acima da expectativa. E o consenso Bloomberg, né? A média do mercado financeiro, estava esperando um lucro líquido de R$ 967 milhões para a CSN. Ou seja, ela decepcionou, ficou mais de R$ 100 milhões abaixo ali, pouco menos do que R$ 100 milhões abaixo do que as expectativas do mercado estavam apontando e com isso as ações caíram hoje. Além disso, né, vale lembrar aqui, né, que isso tudo aconteceu mesmo que eles tenham mostrado até uma receita melhor do que esperava, porque a receita do quarto tri, da receita líquida, né, do quarto tri da CSN foi de R$ 12 bilhões, por exemplo, ficou acima do que o mercado projetava, que era de 11,5 bilhões. E além disso, também destaco aqui que eles tiveram um EBITDA ajustado de R$ 3,6 bilhões, que representa um avanço anual ali de 16%. Com todo esse cenário, como eu falei para vocês, o mercado ficou bastante decepcionado, as ações caíram bastante, inclusive caíram na contramão do minério, que subiu no pregão de hoje, e a gente viu os papéis seguindo afundando aí no Bovespa. Inclusive, no acumulado desse ano de 2024, as ações da CSN já caem 18%. Se a gente pegar uma janela maior de 12 meses, as ações CSN A3 caem 11,9% no Ibovespa. E com isso a gente fecha aí o noticiário corporativo de hoje, as principais novidades do pregão. Ainda não temos dados sobre a Petrobras, dados sobre o balanço do quarto tri. Eu estou inclusive atualizando aqui em tempo real a página da Petrobras, a gente não teve o balanço. Muito possivelmente, talvez a gente vá dormir sem esse resultado financeiro hoje e vá ver só amanhã, né? Se sair 10 da noite, se sair 11 da noite, a gente ainda não vê esse resultado nessa quinta. E agora sim, falando dos momentos finais aqui da live, que a gente destaca aqui os indicadores do dia, porque hoje, inclusive, a agenda foi um pouco badalada, e amanhã, que é sexta, geralmente a gente tem uma agenda um pouco mais enxuta, mas pontualmente amanhã, que é dia 8 de março, a gente vai ter uma agenda bem agitada com alguns números que podem mexer no mercado. Falando de hoje, a gente teve alguns dados de balança comercial, tanto aqui do Brasil quanto lá fora. Se tratando da China, né, que é o principal, nosso principal parceiro econômico, né, eles divulgaram os dados de balança comercial na virada de ontem para hoje, né, na meia-noite de quarta para quinta, e esses dados vieram levemente acima do esperado. E no caso do Brasil, a gente viu dados que ficaram até que em linha com as projeções, e a gente viu uma relação dívida bruta pelo PIB que ficou em 75%. Ou seja, atualmente a dívida bruta brasileira está representando 75% do nosso PIB. Basicamente foram esses dados que o mercado ficou bastante de olho nessa quinta, mas para amanhã, que é sexta, tem três indicadores que vale a pena a gente ficar de olho. Um deles é muito relevante. A gente começa o dia às 7 horas da manhã, com a divulgação dos dados do PIB da zona do euro, ou seja, de como é que está o crescimento econômico lá nesse bloco econômico. Mas às 10h30 da manhã, 10h30, a gente tem o principal indicador do dia a ser divulgado, que é o payroll, né? Aquele indicador que mostra como é que está a atividade econômica lá nos Estados Unidos, e que é um indicador extremamente relevante, e o mercado olha com mais cautela para ele agora, já que a gente está num cenário em que o patamar de juros dos Estados Unidos está historicamente alto, e o mercado acompanha com, né, com bastante atenção ali, tanto os dados de inflação quanto esses dados de atividade econômica, porque eles sinalizam bastante quando é que deve vir o próximo corte de juros aí por parte do Fed, né, do Federal Reserve. E para fechar o dia, tem mais dados da China, né, igual hoje, às 10h30 da noite de amanhã, às 22h30, a gente tem a divulgação do CPI, ou seja, o indicador de inflação, que o mercado também deve olhar com bastante atenção, dado que no ano passado, né, no ano de 2023, a gente teve alguns meses que, inclusive, a China registrou deflação, e a gente sabe que por lá o mercado imobiliário e o cenário do minério de ferro e tudo mais, eles têm agitado bastante a economia, então vale ficar de olho nisso aqui. Eu destaco aqui, né, que a gente teve então um pregão hoje até que cauteloso por conta desse resultado da Petrobras que não saiu, e a gente deve ver só na live de amanhã o resultado aí da Petrobras. Eu trago amanhã então para vocês os números aqui da Petrobras no quarto tri de 2023, afinal de contas, até o momento ela não reportou, né, esses dados, nem os seus dividendos, mas amanhã eu trago para vocês as atualizações em tempo real. Brigadão aí para todo mundo que marcou presença na live de hoje. Com esses 27 minutinhos eu vou ficando por aqui. Eu deixo um muito obrigado para todo mundo que interagiu no chat, que colocou a sua mensagem aqui. Brigadão para todo mundo que interagiu. Sempre um prazer comentar as principais novidades do mercado financeiro com todos vocês. E com isso eu vou ficando por aqui. Eu vejo todos vocês na live de amanhã, que aí sim a gente deve ver os dados aqui da Petrobras, inclusive talvez eu traga algum analista aqui para comentar o que ele achou do resultado da Petrobras, e com isso a gente vai fechando a live por aqui. Muito obrigado, um abraço, uma boa noite para todos vocês e tchau, tchau.